Hoje a gente tem o prazer de conversar com o médico André Oxotoreno. Ele é médico pós-graduado em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e também mestre em medicina pela UFES. Só lembrando, gente, o doutor André é um dessas dezenas de profissionais que estão naquela chamada linha de frente do combate ao coronavírus, cuidando de pacientes em UTI. Não é isso mesmo, doutor? Não só de pacientes com Covid, obviamente, mas os demais pacientes que estão internados em UTI aqui no Espírito Santo. Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Isso procede, a gente está na linha de frente realmente, cuidando dos pacientes em terapia intensiva, principalmente aqueles relacionados à infecção pelo vírus do Covid-19.
Doutor André, eu queria perguntar para o senhor a respeito do quadro que o senhor enfrenta todos os dias. Todo mundo está falando para a gente que nos outros estados a gente sabe que a situação é bem mais grave. A situação do Amazonas é terrível, a situação do Ceará. Mas aqui no estado, qual é o quadro que a gente tem nas UTIs do estado hoje, aquelas que o senhor frequenta, doutor?
Eu não estou atuando diretamente nos hospitais mais críticos, né? A gente está trabalhando no Vitória Park, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. E a situação aqui no estado ainda está controlada. A gente percebe pelos dados da Secretaria Estadual de Saúde que o isolamento social tem sido eficaz. Temos bastantes casos, mas eu não tenho os dados da quantidade de casos, não tenho essas informações. Eu trabalho em regime de plantão, então não sou gestor das UTIs. Mas a gente percebe que é controlado ainda.
Certo.
Aí entramos naquele caos que os colegas de São Paulo e Rio estão vivendo, né?
Agora, doutor André, a evolução da doença, a evolução do tratamento, como é que funciona? Porque a gente não tem muitas informações ainda das pessoas que passaram por esse tratamento e me parece que conforme o caso, a evolução dessa doença é diferente. Quais são, dentro da UTI, quais são os tratamentos? O que acontece ali? Eu tenho, por exemplo, o caso do tio de um amigo nosso que está em tratamento há bastante tempo. Ainda bem, ele acabou de sair da UTI, acho que há 3 ou 4 dias atrás, mas o prazo que ele ficou dentro da UTI foi muito largo. O senhor pode explicar para nós como é que isso funciona?
O que a gente tem tido de acesso às informações dos colegas da Itália, os colegas que estiveram na linha de frente da China, através de palestras, né, de atualizações online, a gente tem tido essas informações. O paciente afetado pelo Covid-19, por ser um vírus com um tropismo específico pela parte pulmonar, ele evolui com uma insuficiência respiratória. Quando acometido pela forma grave, isso depende muito do metabolismo de cada um, né? Se você tem doenças prévias, como diabetes, como doença pulmonar, se você era um tabagista, se você é hipertenso, mal controlado, né? Tende a ficar mais grave a situação. E o paciente, quando ele evolui para a forma grave e precisa de ventilação mecânica, tem necessidade de intubação, acaba aí, pelo que a gente tem de estatística, um prazo de 2 a 3 semanas associado, dependendo dessa ventilação mecânica, né? A recuperação do paciente.
Essa ventilação mecânica, a pessoa para recebê-la, ela tem de ficar sedada?
Sim. Na grande maioria das vezes fica sedado. A gente precisa acoplar a pessoa ao aparelho, de forma que, às vezes, dependendo da forma como a doença está evoluindo, nós precisamos utilizar alguns parâmetros que são considerados não naturais, digamos assim, né? Você não vai estar respirando de uma forma natural. Então, às vezes, precisa ser sedado para não ter a sincronia com o aparelho, para que você não tenha prejuízo, para que não tenha mais lesão pulmonar, né? O aparelho, ele, quando mal utilizado, ele pode gerar mais lesão pulmonar. Então, é importante que o colega que esteja assistindo, o médico que esteja ali atendendo, ele saiba atuar nesse aparelho, que ele saiba configurar esse aparelho.
Eu ia perguntar para o senhor em relação ao atendimento, o senhor trabalha em unidades particulares. Qual é o procedimento? As unidades particulares, elas estão podendo atender os casos de Covid, elas podem receber, há um direcionamento ou pelo menos uma orientação por parte do governo do estado para encaminhar as pessoas para hospitais públicos? Como é que isso está acontecendo?
Eu não tenho acesso a essa informação. O que a gente sabe é que a gestão dos hospitais privados, eles estão reunindo diariamente com a CESA e esse alinhamento eu não tenho acesso, não participo desse alinhamento.
Doutor, só uma dúvida. O senhor já tem paciente, já pegou paciente nesses últimos dias com Covid, alguma dessas duas UTIs que o senhor trabalha?
Sim, já atendi.
Uma dúvida é o seguinte, essas pessoas quando elas dão entrada na UTI, a gente sabe toda vez, né? Quando a gente tem um parente conhecido, fala, nossa, tá na UTI, a gente já imagina, tá grave.
Exatamente.
Elas dão entrada conscientes ou na própria UTI o quadro pode evoluir para um mais grave?
A grande maioria, sim, dá entrada em ventilação, em oxigênio suplementar, que a gente fala, né? O chamado catéter nasal de oxigênio ou máscara facial de oxigênio, mais lúcidas, orientadas, e às vezes o quadro tende a piorar, nem sempre piora, mas alguns casos já tiveram esse desfecho ruim, infelizmente, né?
E a partir do momento, né, que a pessoa, a gente tem o costume de falar, a pessoa está entubada, está respirando com ajuda de aparelho, isso acaba comprometendo também, aí a gente está tratando do pulmão, acaba comprometendo também quais outros órgãos principalmente, que aí tem que entrar o neurologista, o cirurgião vascular, tem que entrar outros para ajudar o senhor, por exemplo, outros colegas intensivistas a cuidar daquela pessoa, não é isso?
E eu queria complementar, doutor, perguntando ao senhor se esse tratamento e eventualmente a própria doença, se o senhor tem informações de que ela deixe sequelas quando a pessoa consegue se recuperar, eventualmente uma sequela no pulmão ou em outro órgão?
Respondendo à primeira pergunta da Letícia, os colegas, eles são colegas de sobreaviso. Quando há necessidade ou alguma evolução desfavorável, nós acionamos os outros especialistas que nos dão esse suporte. Mas, basicamente, o paciente específico afetado pelo Covid-19, ele é assistido pelo médico na terapia intensiva. Ele tende a ter um comprometimento, conforme a pergunta, né, o paciente associado à ventilação mecânica, ele pode sim ter comprometimento de outros órgãos, principalmente a parte cardíaca e renal. Essa doença, ela tende a evoluir com uma insuficiência renal em alguns casos, então a gente precisa sim do apoio do nefrologista, é um apoio próximo, né? E na UTI nós temos pacientes crônicos de outras doenças que demandam uma assistência ventilatória mais prolongada, e esse paciente não pode ficar associado à ventilação pelo tubo orotraqueal. Às vezes há necessidade de converter essa ventilação para uma traqueostomia, a forma de proteger a via aérea do paciente, melhorar a manipulação dessa via aérea, higienização e até mesmo o desmame ventilatório. Isso favorece o desmame ventilatório, porque o paciente traqueostomizado a gente pode deixar ele sem sedação. É uma questão que a gente consegue progredir o tratamento. Só que o paciente em Covid, a gente tenta resumir o tratamento à menor equipe possível. Então, essa traqueostomia vem sendo adiada em alguns casos. É uma recomendação das sociedades de terapia intensiva mundiais que se tente desmamar a ventilação desse paciente de forma mais... a não traqueostomizá-lo, né? Uma forma mais segura. Então, até agora, a gente tem poucos casos nos hospitais em que eu trabalho, mas não precisamos ainda evoluir para traqueostomia. Agora, esse comprometimento pulmonar, nós ainda não temos uma perspectiva de sequela, ainda não saem estudos. É muito recente, uma doença muito nova, ainda está sendo estudada, né? Algumas pesquisas vão trazer grandes resultados aí para esclarecer, principalmente a parte terapêutica, né, com o Dr. Luciano Azevedo em São Paulo, conduzindo esse estudo, essa coalizão de estudo, né, com Einstein, com o Hospital da Emergências Clínicas da USP, o CIRI, eles estão estudando bastante as medicações que estão sendo usadas hoje no tratamento.
Doutor,
pouco estudo.
Certo. A gente lê, obviamente, toma conhecimento também de vários casos aqui no país e muitos nos outros países a respeito da contaminação pela Covid dos profissionais de saúde. É uma preocupação e é um apoio da sociedade em relação a esses profissionais, justamente por isso. No caso daqui do estado, no caso de vocês, como é que é o cuidado extra que vocês tomam para evitar essa contaminação? O que vocês fazem que até então vocês não faziam em relação aos equipamentos de proteção, em relação aos cuidados próprios de higiene? Como é que é isso no dia a dia de vocês, Letícia?
Eu queria ter mais detalhado. Como é que o doutor André chega na UTI, ele tem um paciente com a Covid, como é que o senhor se prepara para... Porque, gente, por isso que a gente fala, essas pessoas estão na linha de frente. Em determinados momentos tem que estar lá em contato, tem que estar tocando esse paciente.
A paramentação é fundamental. É o que eu tenho falado. Nós somos humanos, né? Somos iguais a qualquer outra pessoa. Trabalhamos, estamos na linha de frente, sim, porque precisamos. Somos profissionais, precisamos sustentar a nossa família, não é uma opção de escolha. Mas esse heroísmo ele não existe nessa hora. A realidade é a paramentação. Isso é fundamental. O paciente que ele vai ser assistido, o profissional tem que ter a consciência de que o equipamento de proteção é fundamental. E graças a Deus, nas unidades que eu trabalho, isso não tem faltado. Então a gente está bem, bem resguardado quanto a isso. É medida simples, chegar no hospital, trocar roupa, colocar o pijama cirúrgico, colocar o capote impermeável, né, o óculos de proteção, face shield, máscara N95, que é uma máscara que a gente usa dentro da unidade de terapia intensiva para isolamento respiratório, né? Na época da H1N1 também utilizamos, para atender pacientes com tuberculose também utilizamos essa máscara. Então nada diferente do que vem sendo feito, né? A paramentação é fundamental, é o que nos protege, né? E a pergunta foi, no meu caso, o cuidado de tomar um banho antes de sair da unidade, para ir para casa. Chegando em casa, eu tenho uma área dentro do meu apartamento que é considerada uma área contaminada, que eu entro, tiro toda a minha roupa ali, vai direto para a máquina de lavar com sabão, eu vou tomar outro banho até ter contato com a minha família. Infelizmente, meus pais idosos, eu não posso me isolar na casa deles. Em casa, com uma recém-nascida, eu não posso me isolar também, então eu não tenho para onde ir, eu tenho que voltar para casa, não tenho essa opção.
Agora, doutor,
antes da gente... nesses 20 dias tem dado certo, graças a Deus.
Ainda bem.
Eu gostaria só de encerrar essa entrevista, esse ótimo bate-papo. A gente está conversando com o médico André Oxotorena, ele que é médico intensivista aqui do hospital, de hospitais aqui do estado. Doutor, uma pergunta. A gente está vivendo um novo momento com esse vírus, inclusive os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde como um todo, mas quando a gente pensa nos profissionais de linha de frente, vamos filtrar os profissionais como o senhor, médicos intensivistas, estão lá 24 horas dentro de uma UTI, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos. O senhor tem medo, doutor? Algum medo com essa doença? O senhor estava falando que o senhor tem que chegar em casa, o senhor tem filho pequeno, tem pai idoso. O senhor tem medo?
Temos. Todos nós estamos com muito medo, muito receio, né? Confiar nas técnicas, né? Isso que traz um pouco de alento. A gente saber que os estudos comprovam que o EPI é eficaz. Então, confiar no EPI e confiar na equipe que está do seu lado. Isso é fundamental. As equipes hoje treinadas estão fazendo toda a diferença no atendimento desses pacientes. O treinamento ele é quase que diário. A gente recebe treinamento de paramentação, desparamentação, as equipes bem alinhadas, um colega ajudando o outro na checagem, né, do equipamento, ver se está tudo certo. Porque o capote, para quem não tem nunca teve contato com esse tipo de situação, as pessoas mais leigas, o capote ele é fechado na parte das costas. Então, é muito importante que o colega cheque se está tudo adequado, se está tudo fechadinho, para que você tenha o acesso ao paciente de uma forma mais segura. Né? Mas o medo existe, não há como negar.
Certo, então, doutor André Oxotorena, muito obrigada por esse bate-papo, bom trabalho para o senhor. Amanhã a gente estava conversando ontem, ele falou, Letícia, amanhã eu estou na linha de frente. Toda vez que eu ouço esse nome, eu acho assim, eu não sei se é um misto de orgulho para o senhor, para a família, de preocupação também, né? De ver, nossa, a gente está, eu estou conversando com um médico que amanhã está na linha de frente, ou seja, está encarando, pode chegar de hoje para amanhã e amanhã ele está lá com esses pacientes. Que Deus te abençoe, viu, doutor? Muito obrigada.
Obrigado a vocês.